Ouvintes da Rádio Domingo, mais uma semana, mais uma emissão do Momento de Inspiração com o Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão, aqui na antena de Domingo FM. Depois o programa também com imagem no site e redes sociais. No seguimento dos programas sobre saúde mental, hoje vamos falar de rotina e saúde mental com 7 dicas para você se organizar.
Olá, ouvintes.
Dicas práticas.
Dicas práticas. Ó, queridos ouvintes, nós estamos, como sabem e como já se aperceberam, estamos na fase da saúde mental, até porque aquele paradigma depreciativo no qual muitas vezes vivemos nos damos ao luxo de ter momentos tristes para alguma negativa apreciação, desculpem falar assim, é mesmo... É muito importante nós mudarmos esta forma de ver a saúde mental. Ninguém tem culpa de ter um problema de foro mental, e o foro mental não quer dizer que dê origem a internamentos e psiquiatria e hospícios e por aí fora, não, mas nós temos cada vez maior responsabilidade e, como seres humanos, de estarmos atentos às pessoas que estão connosco. E relativamente a nós mesmos, porque nós muitas vezes apontamos os dedos e não nos apercebemos dos tiros que nós damos nos pés contra a nossa saúde mental. Nós temos vindo a falar de hábitos, até de higiene mental, que é fundamental, e eu sugeria-lhe assim, pesquise sobre a meditação, estar 5, 10 minutos, fazer uma respiração consciente durante um minuto várias vezes por dia, e o bem que isso lhe faz. Todas as coisas que nós falamos aqui no momento da inspiração implica a sua participação. Não é alguém que lhe vai dar um comprimido e já passa. Não, você tem que ser participativo e tem que ser co-criador da sua própria saúde e bem-estar. E isto é que é um problema, porque...
Quando precisar que alguém lhe dê o comprimido, já o caso é grave.
Sim, mas é muito mais fácil nós pegarmos num comprimido do que termos uma atitude simpática e até de participação e de atuação relativamente à nossa saúde, porque isto dá muito trabalho, é preciso disciplina, é preciso persistência e é preciso novos hábitos e novas rotinas. Isto é uma chatice, mas, queridos ouvintes, tudo passa por aí mesmo. Não se esqueça que autoestima, autovalor, autoconfiança são fundamentais na sua saúde mental. O conhecimento daquilo que se passa na sua mente negativa, aquilo que lhe diz e aquilo que provoca em termos de emoções e sentimentos, porque eles estão todos interligados, e como é que você atua depois disso tudo. Se você tiver esse conhecimento, você sabe que esse pensamento não o identifica, é só algo que passa como uma televisão e que você diz, muito bem, continua, mas eu sou assim, mas implica realmente estar muito mais atento. Nós, relativamente a rotinas, nós também já falámos muito, acho que foi no primeiro ano, vejam lá vocês, no primeiro ano, falámos sobre um senhor chamado Maxwell Maltz, que é um cirurgião plástico e que defendia a importância de ter uma rotina durante 21 dias para que o nosso cérebro tivesse tempo de se adaptar esta nova introdução na sua própria vida e como é que isto se poderia fazer. Nós fizemos uns programas, acho que foram vários programas, em que nós apresentamos imensas estratégias de como você...
Foram 21, poderia... fizemos 21.
Fizemos imensos programas e...
Eu lembro-me disso no primeiro ano.
Sim. Apresentamos estratégias, inúmeras estratégias, para você não se esquecer de
O primeiro ano foi em 2014, já agora.
Foi 2014.
Já vai há muito tempo.
Portanto, imaginem, eu tenho só pena que nós não possamos passar esses programas, porque realmente, alguns até daria vontade de rir, mas alguns que realmente foram uma base para tudo que nós estamos a falar hoje. A relação entre saúde mental e a rotina é que a rotina é uma sequência de atividades que nós queremos que passem a ser naturais e que o resultado de as fazermos nos dá conforto, autoestima, autovalor, saber que nós somos capazes e que no final do dia nos sentimos melhor e que estamos a ter uma atitude relativamente à nossa saúde. Se você não tiver uma rotina e deixar de andar e pensar que a vida que lhe vai trazer isso ou que você naturalmente é assim, você está muito enganado e está muito mais sensível a stress, ansiedade, transtornos físicos, depressão, todas essas coisas, porque é andar como é viver sem ter autoconhecimento e sem estar, digamos, prevenido para coisas que a vida lhe pode trazer e que você, de certa forma, fica impressionado por elas acontecerem. É muito importante, queridos ouvintes, nós começarmos a pensar numa rotina, e essa rotina pode ter várias, pode ter várias características, e pode, mas a rotina essencialmente visa que você consiga atingir algo que é importante na sua vida, e isso vai lhe dar paz, tranquilidade e a certeza de que você é capaz. Isto, queridos ouvintes, nós falamos muito nas rotinas e naquilo que, nas vantagens que pode ter, mas é muito complicado nós começarmos uma rotina muito diferente. Porquê? Porque nós vamos ter toda a nossa história, toda a nossa mente ajudar-nos a não cumprir, a procrastinar. E depois isto é um ciclo vicioso. Imagino que você quer emagrecer ou quer ir ao ginásio todos os dias. Não faça logo grandes diferenças na primeira vez. Faça um bocadinho de cada vez. E nunca se deixe, uma das coisas mais importantes, nunca se deixe levar pela sua mente negativa que lhe diz amanhã tem tempo, porque ontem não fizeste e porque chatice, deixa lá, e já que estás mais gordo e continua-se a comer, continua-se a beber, chega só ao final do dia com peso na consciência, porque não
com
é nada.
Com peso na consciência e no corpo.
E no corpo. E em tudo, no corpo, e depois os problemas de saúde, e depois fica-se com aquela, sempre com aquele sentimento de culpa e de incapacidade que dá valor e alimento à nossa mente negativa. A nossa mente positiva tem que encontrar um espaço dentro de nós para se manifestar. E estas coisas de criar algo que não tem dias de folga, queridos ouvintes, não tem férias, não tem fins de semana, é dia sim, dia sim. Os 21 dias é um princípio que você pode ter em mente em fazer 21 dias, mas é um processo de uma vida toda. Porque imaginem, eu faço caminhadas todos os dias, há quê? 10 anos? Mas eu todos os dias, eu tenho uma ideia de que, ei, está frio, ei, não é preciso, porque se faz outra coisa. Porque apesar de já ser importante,
aí entra
na
a força
minha,
de vontade, não é?
Não, nem é questão da força de vontade. Eu tenho aqui uma força negativa que é verdade, está frio e está cansado, e para quê? Porque depois até se vai-se fazer um ginásiozito e compensa-se.
São alibis.
Sim, são argumentos da minha mente negativa para eu não fazer. E para quê? Já fizeste ontem, também um dia também não faz mal. Mas depois vem outra ideia.
Isso quebra a rotina.
Sim, mas depois vem outra ideia da importância que é. Porquê? Se nós conseguirmos acrescentar a uma rotina que é muito importante para nós, algo que faça muita diferença mesmo, então nós vamos dia sim todos os dias. Porque eu vou, quando faço a minha caminhada, eu faço mais do que uma coisa. Eu faço uma caminhada, ouço as minhas meditações, ouço o Michael Singer sempre, numas apresentações que ele faz todas as semanas. E o que é que eu faço? Eu faço 3 em 1. E isto é bom porque tem a ver com aquela multitask e aquela coisa que nós somos capazes. Mas é. E porquê? Porque ao caminhar, eu também tenho a minha mente negativa que vai dizendo, ei, a área está mole, ou está muito vento, ou tens que fazer outra coisa qualquer, ou aconteceu alguma coisa durante o dia de ontem, ou o que aconteceu de manhã, ou o que vai acontecer e que está ali na minha mente. E o facto de eu ter alguma coisa a ouvir orienta e focaliza a minha mente. Ou seja, eu estou ali. Ainda por cima, eu ouço tudo em inglês, é uma forma de reduzir a minha distração às coisas, porque se ouvimos alguma coisa de português, nós daqui a pouco já não ouvimos, não é? Nós somos os peixinhos que rapidamente dispersamos.
E obriga mais a atenção.
E obriga a estar mais atento. Isto não quer dizer que não ouça, ou que não ouça as ondas do mar, porque estão aí, ou que não esteja atento aos passarinhos, ou às coisas que estão à minha volta, tudo. Mas aquilo que eu faço ao caminhar é 3 em 1. É estar na natureza, fazer uma atividade física e cuidar da minha saúde mental e emocional. Que é
muito bem, Maria Sá. Então, e o que é que acontece se não houver rotina?
Opa, se não houver rotina, nós estamos super sensíveis àquilo que a nossa mente negativa...
Andamos ao sabor do vento.
E ao sabor da nossa mente negativa, que depois gera emoções negativas, e as emoções negativas geram outros pensamentos negativos, que por sua vez geram outras emoções, e andamos assim num looping interminável de negatividade, e conduzimos e trabalhamos e vivemos e cuidamos e fazemos coisas, e de repente chegamos ao final do dia e dizemos, o que é que nós fizemos?
Pois.
Porque vivemos em piloto automático.
E então, e outra pergunta, qual é a relação entre a rotina e a saúde mental?
A rotina e a saúde mental é aquela... Quando nós temos uma rotina, nós sabemos que no fim de qualquer coisa que vamos fazer, nós vamos sentir bem. E, acima de tudo, nós estamos a investir na nossa saúde e no nosso bem-estar.
Rotinas boas.
Boas, estou a falar em rotinas boas, claro.
Às vezes as pessoas podem pensar que, às vezes falamos aqui contra as rotinas, mas neste caso são rotinas saudáveis.
Há uma coisa que a mim me impressiona, como é que nós facilmente começamos um hábito errado, e como nós temos tanta dificuldade de introduzir algo positivo na nossa vida. E eu vou dizer porquê. A nossa mente negativa absorve tudo o que é input negativo e absorve ao ponto de nos fazer quase identificar com isso. Quando nós fazemos alguma coisa negativa, nós estamos a alimentar a nossa parte sombra, a nossa parte negativa, que fica forte e até lhe diz, você não é capaz, você não sei o que é, viste, tu até querias, mas não fazes, tu até identificaste 12 desejos em dezembro, mas na primeira semana desististe, mas porquê é que te esforças para isso? Mas porquê? Não vale a pena, não és capaz.
Isso é uma rotina.
E agora estás gordo, e agora puseste aquela ideia de emagrecer não sei quantos, não és capaz, e depois é uma coisa brutal. Quando nós não temos esta ideia de termos uma rotina saudável, para nos focarmos, para nos concentrarmos em alguma coisa que nos vai dar mais qualidade de vida, nós estamos muito sensíveis a tudo que são inputs exteriores. E uma das coisas são os estereótipos, são aqueles formatos sociais que nós queremos entrar. E depois andamos em função destes estereótipos que aparecem nos Instagram e que aparece uma imagem super trabalhada, mas nós só vimos aquilo como um resultado final e nós queremos muito aquele resultado final e esquecemos muito do trabalho que tem que ser feito até esse momento. E até pode ser de saúde mental e pode ser de aspecto físico, pode ser de exercício, pode ser de alimentação, só vemos o resultado final. Mas, queridos ouvintes, há todo um trabalho para fazer e há toda uma rotina que você deve incorporar e que precisa de uma coisa fundamental, que é disciplina.
Persistência.
Disciplina, persistência, consistência contínua. Ou seja, não há dia sim, dia não. Há só alguma coisa. Queridos ouvintes, um do bem mais precioso, eu ando nesta fase da minha vida em que eu acho que um maior bem da nossa vida é a nossa própria saúde. Nós, se não temos saúde, não estamos. Nós, se ficamos doentes, nada acontece. Nós vivemos em contínua tentativa de reparação de um dano causado e deixamos de ter, digamos assim, alguma qualidade de vida, por muito que nos esforcemos.
E aqueles episódios que falámos no último programa, aqueles episódios de ansiedade e depressão, podem ser causados ou agravados pela falta de rotina no nosso dia-a-dia?
Claro, porque nós, quando não temos o que é uma rotina? A rotina é um caminho que nos leva a algum lado. O problema de um lado, que é melhor, uma saúde mais alicerçada, melhor bem-estar, melhor qualidade de vida, maior e menor hipersensibilidade, mais paciência, essas coisas todas, não acontece logo. É um caminho que vai ser percorrido e vai sendo construído. E o que é que as pessoas fazem? 21 dias é muito tempo. Eu vou fazer isto. O que as pessoas esquecem-se é que nós, sem saúde e sem bem-estar, nós não vivemos. Nós estamos aqui de acordo com... Eu nem percebo muito bem quando as pessoas não têm a saúde e o bem-estar e a qualidade de vida como uma com base na saúde. E então vive-se e cometem-se alguns exageros e não sei o quê, porque não se tem esta base. Agora, nós começamos uma rotina e a rotina é um processo diário e é importante nós pensarmos que nós vamos chegar a um ponto e nós devemos ter como um ponto, tipo um quadro de visualização que nós já falamos, onde você coloca todas as coisas que você quer e que você pode chegar lá. E não será difícil para si pensar que sem uma rotina nesta questão da saúde mental e da sua saúde física, você tem muita coisa para relativizar a sua vida e para ver as pessoas que estão à sua volta e mesmo muito mais longe de si e em termos de mal-estar, de tristeza, de depressão, de pessoas que estão de mal com a vida, de pessoas que passam a vida a criticar e que andam sempre zangadas e que têm atitudes violentas relativamente a isto e àquilo e que têm considerações pouco simpáticas sobre tudo e sobre tudo e mais alguma coisa. Por isso, isto só mostra a pouca atenção que as pessoas dão a si próprias e o pouco investimento que dão para que tenham rotinas para ter uma saúde mental, física, emocional e espiritual.
Já vimos que há benefícios em ter rotinas, Maria Céu, mas como criar uma rotina?
Queridos ouvintes, eu acho que uma das coisas mais importantes para criar uma rotina, e é importante que tenham essa noção, é começar por passos pequenos. Você se faz, imagine, quer ir ao ginásio, você vai 2 horas ao ginásio um dia, você não vai conseguir manter essa rotina. Por isso, nós temos que criar
passos
uma rotina.
Passos pequenos e objetivos.
Sim, você tem que criar uma rotina que seja possível todos os dias. Mesmo que chova, mesmo que esteja doente, mesmo que lhe doa a cabeça, mesmo que o seu filho esteja doente, você tem que ter uma rotina em que você seja capaz todos os dias. E isto é muito importante porque isto vai criar aquela coisa que hoje fiz e amanhã vou conseguir. Porquê? Você está a introduzir. Eu acho que colocar, fazer, dar passos na sua vida relativamente a rotinas, seja saúde mental, física, emocional, daquilo que você quiser, e que seja muito discreto. Eu sou mesmo a favor da discreção destas coisas, literalmente, em que você faz as coisas para que a sua mente, no primeiro impacto, não atue contra si. E eu sei que isto requer muita força de vontade, mas você não quer ser melhor, você não quer estar mais saudável, você não quer viver com mais qualidade de vida, com melhor bem-estar. Eu acho que isto funciona bem. E uma das coisas que você deve começar a fazer é separar algum tempo para se alimentar com calma. Isto é assim, sem televisão, sem computadores, sem telemóveis e essas coisas todas. Pelo amor de Deus, coloquem essas coisas fora de vocês. Porque as pessoas que têm problemas com obesidade não devem ter nada de telemóveis, nada de televisão. Porque você está a comer e nem sabe o que é que está a fazer. E depois come e chega ao final e diz-se, uau, eu comi isto tudo e nem sei como é que comi.
Estava distraído.
Estava distraído. Ou seja, é muito importante nós vermos a... Eu acho que é fundamental nós vermos a alimentação como uma parte que nos pode dar ou tirar saúde. Eu sou muito chata nesse aspecto, realmente sou. Nós devemos ter uma alimentação consciente. Nós cada vez mais devemos pensar que a nossa saúde depende muito daquilo que comemos e daquilo que bebemos. É verdade!
Já estamos nas antigas práticas para nos organizarmos.
E não há volta a dar.
Exatamente.
E não há volta a dar. Você não tem saúde mental se você corta as gorduras. Como é que é possível? Nosso cérebro alimenta-se de gordura. Se esta cena,
mas
não sei.
Mas há ideia que se deve cortar a gordura.
Pronto, mas e nós já falamos sobre isso, as gorduras saudáveis, eu não estou a falar de frios e por aí fora, nem disso. Não, eu estou a falar de azeite, de pera abacate, por exemplo, de frutos secos, com muito cuidado. E
os ômegas 3.
E os ômega 3, os peixes, queridos ouvintes, as verduras, é muito importante. E podem dizer, que chatice. Não é que chatice. E eu acho que há médicos que nos podem ouvir e até podem até nos questionarmos, mas é assim, esta ideia do colesterol e de termos abaixo de 200, por exemplo, é uma coisa que nós temos que pensar seriamente na nossa qualidade de vida e o que é que acontece quando você reduz imenso a gordura saudável e come só cozidos e tudo muito limpo e não sei o quê. O que é que tem? Você retira alimento ao cérebro. Você, se não respira de forma consciente, se não alimenta o cérebro, o que é que acontece?
Olha, posso complementar isso com uma atividade física, não é?
Claro.
Que é outro ponto, e nós temos que avançar por causa do tempo, que é outro ponto, outra dica das sete que hoje deu no programa.
É mesmo, queridos ouvintes, alimentar-se cada vez de uma forma mais consciente e mais responsável. Cuidado com a água que consomem, cuidado com o álcool que também consomem. E eu não estou a dizer que não devem fazer. E eu não sou ninguém para estar a orientar essas coisas. Mas cada vez mais digo, pelo amor de Deus, vão ao Google, consultem o vosso médico sobre estas questões da alimentação e o que é que provoca, o que é que é potencializador e encaminhador de doenças e o que é que se deve fazer para evitar. Não é tão difícil assim fazer uma rotina muito mais saudável em termos alimentares e em termos de desporto. Queridos ouvintes, o desporto é fundamental para que o seu organismo, por um lado, elimine toxinas que você acumulou durante o dia, é fundamental para você conseguir a imagem que pretende e, além disso, liberta endorfinas de bem-estar.
O desporto bem direcionado também, não é fazer um desporto qualquer. Já agora, a terceira e a quarta dica, podemos juntá-la, que tem a ver com os horários para dormir e acordar e também a higiene de sono, já que falámos muito sobre isso, também não vale a pena repisar muito.
Não, porque estamos atrasados e porque já nos perdemos um bocado nas nossas considerações, mas é assim, nós não temos... Saúde.
O difícil é arranjar um horário para adormecer e outro para acordar, não é? Para acordar, enfim, é
pronto.
Mais fácil porque
tem que sair da cama para trabalhar. Porque temos um despertador.
Mas para ir para a cama é mais difícil.
Pronto,
não?
Eu acho que nós que devemos pensar que a saúde passa por ter uma noite tranquila e reparadora e regeneradora e sem sono nós estamos a dar literalmente tiros nos pés na nossa saúde mental e nossa saúde física. E por isso, queridos ouvintes, cada vez mais é mais importante investir na qualidade de sono, até porque o sono reduz o seu cortisol, reduz a ansiedade, reduz o stress. E o que é que acontece? Você depois consegue estar muito mais atento e consegue raciocinar e estar muito mais presente no seu dia-a-dia.
Depois, reservar um dia para sair com os amigos, para se divertir, e aqui já falámos de uma coisa importante, que é as pessoas que se metem em casa ao fim de semana a fazer limpezas, esqueçam isso, que isso faz mal à saúde.
Há 9 anos que dizemos, pelo amor de Deus, não façam limpeza ao fim de semana. Pelo amor Deus, todas as pessoas que estão a viver dentro de uma casa são responsáveis pela sua organização e pela sua limpeza e todos devem ajudar porque ninguém é obrigado a ninguém e todos têm que participar. E aproveitem o fim de semana para passar fins de semana fora, para ir conhecer outra coisa, para fazer uma caminhada, para fazer, ou não fazerem nada, ou irem simplesmente para uma esplanada e lerem jornal, lerem uma revista ou só estarem a observar aquilo que é. É tão importante isso.
E depois a sexta dica tem a ver com o diário.
Eu acho que na nossa questão, e tem a ver com o nosso autoconhecimento...
Não é o diário, é um diário
tem a ver
direcionado.
E tem a ver com a nossa saúde e tem a ver com rotinas. É muito importante você ter um livro. Imagino que não escreve todos os dias. Ok, não escreva todos os dias, mas não se esqueça que o seu diário, o seu journal pode ser o seu melhor amigo e pode ser o reforço positivo na sua ajuda e até pode...
Faz um histórico da evolução, não é?
E faz um histórico da evolução e vai-lhe dar todos os inputs de confiança e, ou não, ou vai-lhe dar também aquela memória daquilo que... como você se sentiu quando não fez ou quando não cumpriu algo que é muito importante para si. E isto dá-lhe muita força porque é você que escreve e você está muito mais atento àquilo que você é e menos atento àquilo que a sua mente negativa e muitas vezes irracional lhe diz e você acaba por se deixar ir porque você pensa que é a sua mente e não é assim.
Sétima e última dica, aprender a escutar o corpo, ou seja, aprender a ouvir os sinais que o corpo nos transmite. E às vezes ignoramos. Muitas vezes.
Nós há aquelas pessoas que são hipersensíveis a tudo que o corpo diz e são hipocondrias e qualquer coisa.
Também
vão
é
ao médico,
exagero,
e tratam disso. Pronto, assim, mas pronto, hipocondríaco também é um desvio de um comportamento e acho que também devíamos estar atentos a isso e acho que devíamos ver, porque também é do foro da nossa mente, mas nós devíamos estar atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá em termos de descanso, em termos de dores, de uma forma continuada. E realmente, queridos ouvintes, quando isso acontece, procurar ajuda de médicos, de terapeutas que nos possam ajudar a perceber, a compreender, a antever e até ter uma atitude muito mais orientada para se viver melhor.
Vocês e arranjar tempo para descansar, quando é preciso, quando o corpo pede.
Né? Queridos ouvintes, uma power nap de 15 minutos é o mais reparador que podemos fazer.
É,
ter uma noite descansada.
Por acaso já experimentei isso.
É incrível.
Porque eu não acreditava muito nesse lapso de tempo muito curto.
Assim. Mas é. Uma power nap acaba por...
Revigorar
e prepará-lo para tudo aquilo que vem a seguir. Mas não se esqueçam que descansar é muito importante, aproveitar o seu tempo para fazer algo que o ajude a relaxar ou então estar atento àquilo que está a acontecer no seu dia, no seu momento presente, que isso é que é a parte mais importante. Esteja no seu momento presente, viva e aprecie para que depois tenha a sua mente e o seu corpo físico e a sua parte emocional toda a trabalhar a seu favor e não contra. E, queridos ouvintes, quer queiramos, quer não, todos nós vivemos e muitas vezes somos orientados com a nossa mente negativa e depois as coisas acontecem e nós não percebemos porquê. Está na hora de termos uma atitude e de nos confrontarmos a nós próprios com aquilo que vivemos e com aquilo que queremos para a nossa vida.
E estas foram 7 dicas práticas para os nossos ouvintes se organizarem em relação a estas rotinas que podem melhorar e muito a saúde mental. Fechamos assim a edição desta semana com a Maria Soia e comigo Fernando Serrão. A promessa fica aqui para voltarmos já dentro de 8 dias novamente ao vosso convívio. Até lá, tenham uma excelente semana. Obrigado.
And I've been walking this earth long enough that death's a gift. Been living this life so patient. Whoa, whoa.